Muito obrigada. Apresento os meus cumprimentos a todos os senhores deputados presentes, à senhora funcionária e aos senhores intérpretes. Muito obrigada por estarem aqui. De facto, o objetivo desta petição é muito claro. Sabendo que a Constituição tem aqui um dever, atribui um dever ao Estado para proteger e valorizar a língua gestual portuguesa e que, decorrente de outros instrumentos legais, nacionais e estrangeiros... Então, se calhar deixar... Pronto, estávamos mesmo a iniciar. Dizer então que, de facto, é uma obrigação do Estado criar acessibilidade a todos os cidadãos, seja qual for o tipo de acessibilidade. E nós notamos que há realmente aqui algumas omissões no que diz respeito à acessibilidade de pessoas surdas. Sabemos que há omissões a vários níveis, na educação, na justiça, no acesso a diversos serviços que são do Estado, como a Segurança Social ou outros. No entanto, parece-nos que realmente a situação da saúde é uma situação de urgência. Eu não vou falar dos detalhes, vou deixar os detalhes aqui para os colegas da Federação, mas dizer que relativamente à saúde é importante que se verifique a acessibilidade ao nível do acolhimento destes cidadãos nos hospitais e centros de saúde, no contacto com os médicos e enfermeiros e também com os serviços de emergência, o 112. Este ano, quer dizer, no ano que passou, foi aprovado em sede de Orçamento do Estado a contratação de 25 intérpretes de língua gestual portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde, com prioridade para os episódios de urgência no contexto dos serviços de urgência médico-cirúrgica. Nós consideramos que este realmente é um passo importante. Será nas urgências que haverá um maior desafio no contacto entre os pacientes que sejam surdos e os médicos ou enfermeiros e, portanto, julgamos que este é um bom passo. No entanto, é uma discussão que tem que se continuar a fazer e serão necessários, certamente, mais intérpretes para se colmatar todas as necessidades e todas as falhas que existem. Agora, então, para uma experiência na primeira pessoa, digamos assim, e com mais conhecimento do que está em falta, eu passo, então, ao Sr. Presidente da Federação a palavra.
Está ligado. Está. O Pedro pergunta, querem que eu recomece ou posso continuar? Pode continuar. Peço desculpa ter chegado atrasado, mais uma vez. Eu não moro aqui em Lisboa, moro fora de Lisboa e, portanto, cada vez que venho a Lisboa é um bocadinho confuso para mim todo este trânsito. Mas quero agradecer a todos os representantes dos partidos que estão aqui. Portanto, a entrega da nossa petição, o objetivo é termos intérpretes no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, quero agradecer-vos. Em nome, portanto, pela Federação e em nome da comunidade surda, eu quero dizer que desde a Revolução de Abril de 1974 até agora, a área dos surdos não tem tido muita atenção, principalmente na questão das acessibilidades. O que é que acontece todos os dias? Todos os dias precisamos de ser acompanhados por familiares, por amigos, ou seja, nós não temos autonomia. Em segundo lugar, eu sou surdo. Por exemplo, se eu for às urgências, tiver que ir às urgências de um hospital, portanto, não consigo estabelecer a comunicação com ninguém. Portanto, como é que é a minha vida enquanto cidadão, enquanto indivíduo, como é a minha vida todos os dias? Portanto, o governo português tem leis não é? E as leis, temos boas leis na área da saúde e em várias áreas. Pronto, agora aqui falo particularmente da área da saúde. Também temos uma convenção sobre os direitos dos deficientes, mas relativamente ao que acontece internacionalmente não há uma grande igualdade. Portanto, a nós falta-nos um bocadinho de prática no nosso dia-a-dia, porque nós deparamos com muitos obstáculos todos os dias. Portanto, nós, surdos. Nos hospitais, para que é que serve a palavra saúde? Saúde é para nos ajudar, para cuidar de nós, para nos tratar. E não é isso que acontece. Nós podemos morrer, podemos estar muito mal, termos depressões, termos... Como é que nós conseguimos exteriorizar aquilo que sentimos? Como é que nós conseguimos dizer o que sentimos? A Federação Portuguesa de Surdos e as famílias de surdos temos lutado bastante para que haja um desbloqueio de todos estes, passo a plenário, bloqueios com que nos deparamos todos os dias. E, portanto, nós precisamos de ter acesso à comunicação dentro dos hospitais. Se levarmos um intérprete connosco, portanto, eu falo diretamente com o intérprete e o intérprete fala diretamente com o médico, nas várias áreas da saúde. Pronto, seja na área de cirurgia, etc. Agora, informação direta eu não consigo nem eu dar a informação que quero dar, nem receber a informação que me querem dar. Portanto, não há aqui uma troca. Portanto, o que tem acontecido é, se eu tiver que ir sozinho, eu recebo sempre metade da informação, ou menos. Portanto, é essencial que eu tenha uma intérprete de língua gestual comigo. Porque, ao estar acompanhado com o intérprete, para mim é muito positivo e é essencial para que eu possa ter toda a informação que a equipa médica me quer dar. E, portanto, ter um intérprete é uma vantagem para um surdo. Desculpa. Aliás, o intérprete não é só uma vantagem para mim, que sou surdo, é uma vantagem também para a equipa médica com quem eu tenho que lidar, com quem eu tenho que dizer o que é que eu realmente sinto. Portanto, dá-me vantagem a mim, tenho vantagem em ter uma intérprete comigo, porque me passa a informação toda que está a ser dita. E, portanto, é preciso que o nosso país, Portugal, tenha uma boa estrutura neste sentido. Porque nós, surdos, nós também pagamos impostos. E, portanto, temos direito a ter igualdade. Por exemplo, um exemplo grave que eu vou dizer. Por exemplo, um surdo desmaia na rua. De repente, é levado para as urgências. Pronto. É atendido dentro de um hospital. Nós temos, portanto, na área da saúde, há várias valências, não é? A pessoa surda chega lá. Portanto, vai ser reencaminhado por onde? O médico não faz a mínima ideia. Até porque a maior parte dos médicos não têm a sensibilidade de lidar com uma pessoa surda, nem sequer têm o hábito. Depois, acontece muitas vezes também que temos muitos médicos que não são de nacionalidade portuguesa. Portanto, se conseguirmos mesmo assim fazer a leitura labial, se estivermos perante um médico que não fale português, que fale, por exemplo, espanhol, que seja ucraniano, a comunicação ainda é mais difícil. Não existe, pura e simplesmente. E acontece também, muitas vezes, quando dizem a um médico este paciente é surdo, o médico diz eu não tenho capacidade para lhe fazer o atendimento. Isto é muito grave. É muito grave. Onde é que estão os nossos direitos enquanto pessoas surdas? Portanto, o sistema de saúde tem que mudar. Daí, pronto, o objetivo de fazermos esta petição é pedir para termos intérpretes na língua gestual. Pronto, Brevemente serão contratados 25 internos para o Serviço Nacional de Saúde. É um grande passo, é importante. Mas 25 internos não são suficientes. É o primeiro passo, ótimo, é o primeiro passo, é uma abertura. Pronto, comparativamente com não termos nenhums, 25 intérpretes, excelente. Agora, nós precisamos de mais. E, portanto, o que nós pedimos aqui aos senhores deputados que estão presentes é que, pronto, que seja aprovado, pronto, 25 intérpretes. A nível nacional, portanto, vão ser espalhados pelo país. Aqui em Lisboa, por exemplo, existem vários hospitais. Aqui eu não faço a mínima ideia, eu dei este exemplo, mas não sei. 6 hospitais, peço desculpa, volto a repetir que eu não moro aqui em Lisboa. Portanto, sei quantos há em Coimbra, aqui em Lisboa não sei muito bem. Mas o meu colega disse-me que há 6 hospitais. Por exemplo, então, vão ficar 2 intérpretes aqui na área de Lisboa. Portanto, se houver uma urgência num hospital, o intérprete vai lá. Se houver necessidade de um médico pedir um intérprete urgentemente porque vai haver uma cirurgia, o intérprete vai ser chamado para lá. Pronto, no Porto vai acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, precisamos de criar um sistema de informação em rede para que... No caso de uma urgência, que rapidamente tenha um intérprete presente.
Peço desculpa, é que a senhora deputada vai ter que sair e ela quer pôr uma questão, de maneira que se pudéssemos já passar. Pode, sim senhor, faça favor.
Muito obrigada. Eu peço desde já muita desculpa, mas eu tenho também um outro compromisso às 14h30, que aliás já, para o qual também já estou atrasada, e peço mesmo muita desculpa, primeiro por ter interrompido a intervenção que estava a ser feita, mas gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, naturalmente de cumprimentar os peticionários e também de saudar a Federação Portuguesa de Surdos, que, com quem nós temos tido até um diálogo em vários momentos diferentes sobre a necessidade de se garantir efetivamente um conjunto de direitos que estão em papéis e em vários diplomas legais que existem no país, mas que depois não estão verificados no dia-a-dia das pessoas e que é isso que importa efetivamente concretizar. No que se refere à questão concreta dos intérpretes de língua gestual, eu queria só colocar que, efetivamente, o Grupo Parlamentar do PCP já tinha até apresentado uma iniciativa no sentido de se garantir uma bolsa de intérpretes para serviços públicos, ou seja, não só no Serviço Nacional de Saúde, mas também em outros serviços públicos cujo acesso é também dificultado pela ausência de intérpretes de língua gestual. E achamos que, efetivamente, as medidas que possam caminhar nesse sentido, e como é o facto desta medida que foi aprovada em Orçamento do Estado, são medidas importantes, e este é um caminho que importa, efetivamente, aprofundar. E também importava saber, eu não vou conseguir ficar para ouvir de alguma forma a vossa resposta, mas isto é uma audição que também está a ser gravada, e por isso o áudio depois nós conseguimos ouvir e perceber o que é que dizem. Mas no fundo eu também queria saber se para a Federação e se para estes peticionários a possibilidade de existência de uma bolsa de intérpretes para outros serviços públicos é também uma solução que mereça de alguma forma ser posta em prática com a gradualidade que tem que existir, mas que possa ser concretizada. Além de algo pelo qual o PCP também se tem batido, que tem a ver com a existência também de língua gestual portuguesa nas escolas, mas para crianças e jovens ouvintes, para que possam também comunicar com os seus amigos e com os seus colegas surdos. Nós achamos que isto é uma medida importante, em que a língua gestual portuguesa esteja disponibilizada também para crianças e jovens ouvintes. Apresentamos uma iniciativa neste sentido e gostaríamos também de conhecer a vossa opinião. Reitero o meu pedido de desculpas, mas eu tenho mesmo que me ausentar da sala neste momento e deixo aqui o cumprimento e uma saudação muito calorosa à Federação. Muito obrigada.
Vamos então continuar. Eu queria dar mais algumas achegas. O número de pessoas surdas, que diversos tipos de surdez, pessoas com surdez parcial, surdez severa, há 150 mil pessoas com surdez em Portugal, mais as ilhas também. Açores e Madeira também. 150 mil, mais ou menos, que existem pessoas com surdez. Neste número, 35 mil, cerca de 35 mil pessoas são surdas profundas com a identidade surda. Todas as outras pessoas perdem a audição, ou com a idade, ou perdem por diversos fatores. Há diversos tipos de surdez neste grande bolo, mas digamos que de identidade surda com surdez profunda somos cerca de 35 mil pessoas. 5%, mais ou menos, de pessoas em Portugal que têm surdez. E, portanto, esta questão de acessibilidade em termos de comunicação na área da saúde é extremamente importante nos hospitais em Portugal, na área da saúde. É isso que nos traz aqui hoje. Por outro lado, também, outro exemplo. Eu sou homem. Vamos imaginar que é a minha mãe que está aqui comigo, e que não temos nenhum intérprete, e que vamos ao médico. E, portanto, vamos ver o resultado de um relatório, de algum exame, alguma coisa que, eventualmente, até pode ser um problema grave, e que há muitas coisas que relacionadas com a nossa própria vida, e, normalmente, o que acontece é que o surdo está perfeitamente aquém daquilo que se está a dizer. O médico está a falar com a mãe, O tempo todo está a falar com a mãe e é como se o surdo lá não estivesse. E vai explicando tudo o que está no relatório, quais são as doenças e que o agravou, a situação. E a mãe fica a saber todos os pormenores em relação ao filho, o seu problema de saúde, mas depois também acaba por ocultar ao próprio filho o seu problema. Embora ele seja presente, acaba por não ter acesso à comunicação numa coisa que lhe diz respeito. Isto pode ser uma questão de vida ou de morte, até pode levar à minha morte. Eu não sei, eu não tenho acesso à informação que me diz respeito a mim. E, portanto, era preciso quebrarmos todas estas barreiras de comunicação e que nós tivéssemos direito, igual a qualquer outra pessoa, como estão aqui presentes nesta comissão, que tenham acesso à informação. É isso que nós queremos. Todos os nossos problemas que nós temos, que sejam resolvidos connosco diretamente. E, portanto, isto no âmbito da saúde, que é aquilo que nos traz cá hoje. E eu peço a todos os representantes que aqui estão, que reflitam sobre esta matéria, que possam, embora nós tenhamos leis, é preciso que as práticas sejam boas. O Orçamento de Estado providencia verbas para estas questões e, portanto, não vamos continuar a protelar estas situações com desculpas. Não, nós temos estas necessidades. Estas necessidades existem. E é isso que eu, portanto, solicito aos presentes, que reflitam sobre esta questão. Que verifiquem o que é que está estipulado, o que é que está preconizado na lei, seja na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tudo o que existe, em termos de igualdade de oportunidades para nós. Não podemos continuar. A Revolução de 25 de Abril já aconteceu há muito tempo e nós precisamos também de ter igualdade de oportunidades. É uma questão de direitos fundamentais e que nós queremos também, tal qual como as outras pessoas. É isso que eu vos peço. Obrigada, portanto, a todo o apoio que nos possam prestar. A Federação agradece ao PAN a luta que tem feito relativamente a esta área e, portanto, que esperamos continuar. Mas que todos os outros partidos também possam colaborar neste sentido. E a vantagem é para todos. Obrigada.
Muito bem. Obrigada. Não sei se o senhor deputado do PSD quer colocar alguma questão.
Não, eu de facto acho que é uma obrigação do Estado, de facto, como foi dito aqui, proteger e valorizar esta situação. Cumprimento o Sr. Presidente e o vogal da Federação, dizer que, de facto, estou sensibilizado com esta audição, conheci, portanto, esta situação, e a pergunta que quero fazer é mais uma questão de curiosidade. Primeiro, para saber quantos intérpretes gestuais existem neste momento nos serviços públicos. Quando falo de serviço público, não falo na saúde, falo na segurança social, nas finanças, no Ministério do Trabalho. É nos serviços públicos. Quantos existem? Se consideram, em termos de colocação destes profissionais de língua gestual como prioridade da saúde ou se há outros ministérios em que têm mais dificuldade em articular. Eu digo isto por uma razão, porque eu acho que ninguém com este problema deixa de ser atendido em qualquer serviço público de saúde por a pessoa que está à frente do médico ter este problema. Eu acho que o médico deve estar preparado para estas situações e deve estar preparado para, pelo menos, fazer um diagnóstico. Pode ter algumas dificuldades depois em comunicar e transmitir, mas se não for verbalmente é por escrito, portanto. Tem que arranjar alternativas para isso. Outros serviços há em que estas pessoas necessitam de deslocar e os professores não têm essa preparação. Agora, o que eu penso é que estes técnicos, estes intérpretes, portanto, de língua gestual, são necessários em todos os serviços públicos, porque, efetivamente, não podemos limitar-nos só à saúde, efetivamente. E gostaria que me dissessem, se é que sabem, quantos é que existem e quantos serviços públicos é que têm estes intérpretes de língua gestual.
Obviamente, essa pergunta que me foi colocada em relação ao governo português, no contrato público, em relação ao Estado português, o governo tanto só promove concursos públicos em termos na área da educação. É a única área onde há concursos públicos para acesso. É a única área da educação onde são abertos anualmente concursos para que os intérpretes ingressem nas escolas. É o único serviço público que tem intérpretes via concurso. Nos outros, por exemplo, na área da justiça, a Federação e o Estado têm um protocolo. O Ministério da Justiça tem um protocolo com a Federação. É um acordo, é um protocolo anual em que há verbas e, portanto, a Federação faz a gestão de sempre que há problemas, há qualquer deslocação de um surdo no âmbito da Justiça, a Federação faz a gestão dos montantes que lhes foram atribuídos para que os intérpretes se desloquem. Na área da administração interna? E mais o Ministério da Justiça, portanto, e o MAI, relativamente à Polícia Judiciária, PSP, GNR, não são por concurso, é um protocolo que existe entre a Federação e estes organismos. Também há um protocolo com a Segurança Social. Sim. Balcão. Balcão? Cidadão? Cidadão. Sim, sim, sim. Existe também um protocolo de segurança social. Mas são protocolos em que o intérprete então desloca sempre que é necessário. É só. Nas finanças, nos outros serviços também, não há rigorosamente nada. O único serviço público é o da educação, que são feitos concursos anuais para que eles sejam colocados. Mas, por exemplo, na segurança não há nenhum protocolo, não existe rigorosamente nada. Portanto, há outras áreas, outros domínios da administração pública que não têm rigorosamente nada. Na justiça, na segurança social, têm protocolos, e com o MAI, na educação. 80 intérpretes de língua gestual que estão na área da educação a nível nacional. Também há professores de língua gestual, mas estamos a falar especificamente destes profissionais intérpretes de língua gestual, 80 que estão colocados a nível nacional. São contratos precários. 6 meses, pronto, não são contratos, não são efetivos. Não há efetivos.
Sempre que deslocam um serviço público, deparam-se com este obstáculo, portanto, momentaneamente, portanto, não tem ninguém que... Pronto, isto é esclarecido.
Acrescentando ao que já foi dito, relativamente à justiça, sim, eu por acaso sou advogada e faço parte do acesso ao direito, e um cidadão surdo que pretenda um advogado oficioso, portanto através da segurança social, não lhe é garantido um intérprete para comunicar com o seu advogado, e isto representa também um obstáculo no acesso à justiça. Portanto, no caso de um tribunal, um arguido que seja surdo, é chamado então um intérprete e há aqui este, está assegurado. Mas no contacto com o advogado, não, e eu julgo que também é uma questão que é importante rever-se. No ensino universitário também existem falhas, portanto, eu julgo que estes intérpretes contratados estão até no ensino básico até ao secundário, e a partir daí no universitário só em caso do aluno ter bolsa de estudante é que lhe é providenciado um intérprete. E, portanto, realmente ainda há aqui várias áreas onde é preciso aflorar-se, estudar-se melhor a matéria e ver de que forma é que se pode assegurar a acessibilidade a estes cidadãos.
Muito bem, eu acho que...
Dois pontos. Primeiro, em relação aos advogados... É uma luta que nós temos tido em relação com o Ministério da Justiça, mas que não conseguimos resolver ainda. Não tem qualquer interesse fora do seu próprio âmbito, não. Isso é um problema que não é deles, em relação ao contacto direto com os advogados. Agora, no âmbito da Justiça, a preocupação, sim... Tudo o que for fora do Tribunal, digamos assim, desse âmbito, não entra nesse acordo, nesse protocolo. Agora, dentro dos tribunais, sim, essa preocupação existe, o intérprete de língua gestual está lá presente. Essa é uma luta que nós temos vindo a fazer, portanto, nós também temos direito a ter um advogado e, até agora, não conseguimos resolver esse problema. O outro ponto, em relação ao ensino superior às universidades. Há cada vez mais surdos a entrarem para o ensino superior. Há cada vez mais. Agora, 2000, nesta década têm vindo em crescendo de surdos que têm entrado para o ensino superior. Agora, o problema está precisamente nos intérpretes de língua gestual. Há intérpretes de língua gestual e os próprios surdos, alguns, estão a pagar do seu próprio bolso para terem um intérprete de língua gestual a ajudá-los. Digamos que é como se tivessem uma bolsa, digamos. É uma espécie de jogo político isto. Portanto, a bolsa é atribuída ao aluno e o aluno acaba por, desse dinheiro, despender para pagar uma pessoa. Há um prejuízo enorme para a pessoa surda. O ouvinte recebe a bolsa e pode usufruir dela para outras coisas que necessita também. E o surdo acaba por aproveitar aquele dinheiro da bolsa para pagar alguém, para poder aprender na faculdade, porque no futuro também quer exercer uma profissão. E ele próprio, o surdo, que acaba por estar a despender o pagamento do intérprete de língua gestual que vá às universidades. A Federação fica satisfeita porque no ensino superior há, em Coimbra, por exemplo, e na ESEC, na Escola Superior de Educação de Coimbra, há intérpretes de língua gestual a apoiar. Mas é o único sítio, em termos de ensino superior, é Coimbra. Há apoio de língua gestual sempre. Na ESEC, Escola Superior de Educação de Coimbra. Não é o próprio surdo que faz o pagamento. Não, o surdo não paga lá nada. Se for para outro curso, em Coimbra, numa outra faculdade, na universidade, seja artes, outras áreas, fora da ESEC, aí vai ter que pagar. Mas na ESEC não paga nada, os surdos não pagam. Portanto, vão para o ensino superior, por exemplo. Nas outras universidades isto não acontece. Isto não acontece. É o próprio surdo que tem que pagar para poder ir às aulas. No privado, nas faculdades, nas privadas, também, problema... Digamos que pagam metade. Nas propinas, o surdo, nas privadas, pagam metade. Algumas aceitam, portanto, essa situação em termos... Mas onde é que estão os nossos direitos no meio disto tudo? Onde é que está a igualdade da seguridade em relação às pessoas ouvintes? Eles... Onde é que são as vantagens? As nossas não estão. E a Federação continua a lutar por esta questão. para que no ensino superior também. Até agora não mudou. Gostávamos que fosse feita uma avaliação, um inquérito sobre as preocupações, os resultados, onde é que estão os resultados. Não, não há nada, não há nada sobre esta matéria. E gostávamos de... Normalmente fazem-se relatórios e depois arquivam-se, mas nós gostaríamos de conhecer resultados sobre esta área também. A história das pessoas surdas, a história das pessoas surdas tem sido muito complicada e, portanto, cada vez que nos dão alguma coisa, nós ficamos muito felizes. Mas ainda estamos muito longe. Continuamos a regar esta árvore para que ela fique verdinha e que nos dê, de facto, aquilo que nós merecemos. É a nossa vida e nós temos que continuar. Não, não queremos a morte de maneira nenhuma, não. Os surdos, os próprios, fazem um grande esforço e lutam imenso para conseguirem sobreviver e terem melhor qualidade de vida.
Muito bem. Então, eu penso que já não há mais nada a acrescentar. Queria agradecer a presença, dizer que este foi um ato de verdadeira cidadania e nós e tudo iremos fazer para corresponder, não é? É uma grande responsabilidade que a sociedade tem realmente para com os surdos e não só, tantas coisas que há para fazer noutras áreas. Pronto, então agradecer a todos e estamos terminados. Depois, entretanto, vão receber, quando houver a discussão em plenário, vão depois ter conhecimento disso, se quiserem depois estar presentes na altura. Está bem?
Obrigada.
Muito obrigada mais uma vez. Obrigada.
Muito bem.
Questão aqui. Maria Cristina. Sim, eu, Maria Cristina Rodrigues. Eu. Pedro Lopes, não, eu recordo-me o nome deles.
Pedro Costa.
Pedro Costa, é isso. Mas também é Pedro. São dois Pedros.
Pedro
Silva. Sim. Exatamente.
Federação Portuguesa de Surdos.
Federação Portuguesa de Associações de Surdos.
De
associação
de surdos. Eu faço. Tá? Eu queria saber se é médico para ver o hospital.
Sou médico.
Os dois.
Já alguma vez na sua vida profissional na pedra e encontrou os surdos?
Já, já.
E como é que foi? Foi fácil? O que é que sentiu?
Não é fácil. O médico. Mas articulamos bem. Articulamos bem no final, portanto, prescrevi. E.
Só saiu lá.
Fez o diagnóstico escrevendo.
Não, pois, é assim? Era o que havia.
Também foi dito aqui, não sei se quem foi, que o médico deixou de observar que não tinha condições para observar.
Foi o que eu acho.
Como é que chama? Vamos imaginar que...
Pois.
Como é que assistência invisível e as pessoas estão todas sentadas e portanto chamam.
É a recepção, o acolhimento.
Não tem que ser, sabe, que estão a chamar para ir ao consultório.
Quando chega.
E acontece muitas vezes o próprio surdo, peço desculpa, acabar por ser o último a ser atendido, porque chamam, está lá, mas não sabe.
Esta informação chega nos anos da saúde. Sempre. Porque ele antes de chegar ao médico faz a inscrição. E quando tiver a inscrição, isto pode separar da inscrição. A pessoa diz, estava aqui a senhora. Portanto, nós podemos haver boa vontade de resolver tudo. Mas é fundamental que se faça isto. E eu acho isto, de facto, uma necessidade permanente. Não só em termos de saúde, mas em todos os serviços públicos.
Tudo.
Tá bom.